A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos falar aqui sobre as multitarefas de uma magistrada em época de pandemia. Quem vai conversar conosco é a magistrada Fernanda Caran Sanches, juíza da terceira turma recursal dos Juizados Especiais. Quero primeiramente cumprimentá-la. Seja bem-vinda, magistrada.
Obrigada, Patrícia. Obrigada pelo convite.
Bom, para começar a nossa entrevista, a pandemia do novo coronavírus alterou a rotina de todos nós, não é mesmo? Desde profissionais da saúde, que passaram a enfrentar diretamente essa nova doença, os trabalhadores e o sistema de justiça, que buscou se adaptar a uma nova realidade sem a paralisação dos serviços. Eu gostaria de lhe perguntar, então, doutora Fernanda, onde e como se insere o Poder Judiciário neste contexto atual?
Então, Patrícia, é bem importante a tua pergunta frente ao contexto que nós estamos vivenciando hoje, de tantas peculiaridades e tentando, enfim, conviver com uma situação de tanta anormalidade, né? E com o Poder Judiciário não é diferente. O Poder Judiciário não parou as suas atividades em nenhum minuto, em nenhum momento dessa pandemia. Desde quando foram editados os primeiros decretos e que nós pensávamos que isso não iria durar tanto tempo, mas já vem desde março, né? Já estamos caminhando aí para o quinto mês. Mas em nenhum momento o Poder Judiciário teve interrupção das suas atividades. Todos os juízes, em todas as comarcas, os juízes, os desembargadores, né, no Tribunal de Justiça, permaneceram em completa atividade, dando despachos, decisões, sentenças, acórdãos. Obviamente que num primeiro momento a gente teve, até em razão dos decretos, né, do governo do estado, uma interrupção nas atividades das audiências. Eu acho que essa atividade que acabou sofrendo mais com a pandemia, justamente em razão da necessidade das pessoas se fazerem presentes, né? E, num primeiro momento, a gente ainda não tinha instrumentos outros para que as audiências pudessem realizar à distância. Então, de fato, as audiências e as áreas que dependiam das audiências acabaram sofrendo um pouco mais, mas, independentemente da realização ou não das audiências, os processos continuaram tramitando. Com o passar dos meses, o CNJ, junto com os demais tribunais, aperfeiçoou a questão da atividade remota e dos instrumentos de informática para auxiliar na realização das audiências. Então, hoje em dia, dentro do possível e mediante a concordância dos advogados, as audiências já têm sido realizadas, ainda que por videoconferência. As sessões de julgamento dos tribunais e daí também das turmas recursais têm ocorrido normalmente, essas em nenhum momento sofreram, né, interrupção. Então, as sessões que elas têm uma facilidade maior de acontecer remotamente, elas vêm ocorrendo semanalmente. E as audiências, em especial nas áreas de família, crime, que são situações em que dificilmente o processo termina sem uma audiência e sem a oitiva de testemunhas, há essa alternativa aí colocada pelo CNJ das audiências remotas. Por óbvio, tanto na família quanto no cível, eu sei também da Justiça do Trabalho, porque minha irmã é Justiça do Trabalho, está na dependência tem a dependência da concordância dos advogados. Por isso que, mais do que nunca, a gente precisa trabalhar conjuntamente para que a prestação jurisdicional ela ocorra sem interrupção.
E a senhora acompanha a produtividade? Podemos dizer que, entre os impactos dessa pandemia, a produtividade aumentou na atividade judicial no estado?
Então, Patrícia, tanto a Associação dos Magistrados quanto o próprio Tribunal de Justiça vem divulgando com bastante frequência a produtividade dos magistrados,
sim,
e dos desembargadores, né? E demonstrando como houve, do ponto de vista dos atos formais, né, despachos, sentenças, como eu disse, decisões, houve efetivamente um aumento bastante significativo. Os servidores também, nós não podemos esquecer, permanecem trabalhando intensamente, né, de forma remota, e eu acho que, não diferentemente de outras profissões com as quais eu também tenho contato, até porque, né, falando pessoalmente, o meu marido não é da área jurídica, então tenho contato com outras profissões, o home office tem trazido, inclusive, um aumento da jornada de trabalho, porque a gente não tem mais a diferença e a separação entre o privado e o público, né? O trabalho e a casa acabam se confundindo, trazendo até, às vezes, em algum momento, uma dificuldade para a gente impor para nós mesmos um horário, né? Então, você se acorda já com o teu escritório ali do lado, automaticamente você vai trabalhar. Os horários de almoço e de, enfim, paradas, pelo menos no meu caso, tem sido muito mais diminutos, não tem o tempo de deslocamento. Então, tudo isso faz com que a gente acabe dedicando ainda mais tempo para a atividade, o que vem refletindo nos números de alta produtividade do Poder Judiciário, do Judiciário Paranaense, que, inclusive, no ranking, isso eu acho bastante importante colocar, no ranking dos tribunais de grande porte, tem sempre se colocado entre os primeiros, né? Então, isso vem muito também da política implementada pelo nosso presidente, o desembargador Xisto, e que também vem proporcionando instrumentos para que nós, magistrados e servidores do Tribunal de Justiça, possamos trabalhar de uma maneira mais acelerada,
sim,
e trazendo, que eu acho que assim, isso é bastante significativo, num momento em que tantas outras atividades se veem com dificuldade para atuar, né? Mesmo às vezes querendo atuar, mas em razão de necessidade de fechamento e tudo mais, em que nós, que podemos trabalhar remotamente, possamos continuar entregando para as partes uma prestação jurisdicional, né? Que não haja, ainda que não da forma como nós conhecíamos anteriormente, uma interrupção dessa atividade reconhecida como essencial.
Sim, e magistrada, frente à área que a senhora atua, terceira turma recursal dos Juizados Especiais, como estão as suas atividades nesse momento, né, em trabalho remoto?
Então, Patrícia, a turma recursal, ela não sofreu nenhum tipo de modificação, assim, praticamente nenhum tipo de modificação nas suas atividades. Por quê? A turma recursal, é importante que a gente explique, até para que o ouvinte, o leigo, que não conhece, né, o sistema de justiça, entenda o que efetivamente é a turma recursal.
Exato.
Os juizados especiais, que são os tribunais que tratam das causas de, em tese, menor complexidade e que tem um certo valor para que a pessoa possa entrar, inclusive podendo fazer os pedidos sem advogados, nas causas até 20 salários mínimos, né? E que é uma grande porta de entrada do cidadão ao Poder Judiciário, né? Os juizados especiais, eles democratizaram muito o acesso à justiça. Caso, né, havendo, claro, quando há conciliação, não há recurso, mas caso a pessoa, a parte, ela não concorde com a decisão, a sentença proferida pelo juiz no juizado especial, ela pode recorrer. Só que o recurso dela não vai para o Tribunal de Justiça. O recurso dela vai para as turmas recursais do juizado especial. Então, a nossa atuação é apenas no âmbito dos recursos do juizado especial, mais do Estado inteiro. Então, o volume de processo é extremamente grande, né? O juizado hoje, ele abarca é uma parcela muito significativa do número de demandas totais do Poder Judiciário. E como nós não precisamos de audiências e na fase recursal não há tentativa de conciliação, não há colheita de prova, o nosso trabalho, remotamente, ele acontece normalmente. Então, as nossas sessões de julgamento, que antes eram presenciais, nós temos, temos realizado elas de forma remota. Os advogados fazem suas sustentações orais por videoconferência. Alguns até mandam por outros mecanismos, como WhatsApp, gravam o vídeo e juntam no processo. Então, especificamente com relação à turma recursal, o fato de se trabalhar em casa e remotamente, embora tenha outras implicações, que eu acho que a gente vai tratar mais para frente, em termos de produtividade e de andamento dos processos, ela não sofreu nenhuma solução de continuidade. Ou seja, ela continuou tramitando e andando normalmente, inclusive, acredito eu, até com uma produtividade ainda mais acentuada.
As demandas e processos que chegam para a terceira turma recursal dos Juizados Especiais modificaram muito com essa pandemia, magistrada?
Então, Patrícia, ainda não chegou até nós muitas demandas específicas referente ao Covid-19, né? Eu tive uma única situação relacionada ao Covid, que era a respeito de remarcação de voos, né, de viagens internacionais, de uma viagem internacional para a Índia, que seria realizada agora em julho, mas que não pôde ser realizada. Enfim, havia uma certa uma dificuldade aí com relação a retorno, reembolso dos valores e tal, entre o consumidor e a empresa aérea. Mas esse é o meu único caso, até em conversa com os demais juízes da turma recursal. Para nós, não chegou ainda situações muito específicas com relação à Covid. No entanto, eu acredito que essas demandas, se não atreladas especificamente ao Covid-19, como, por exemplo, questões de lockdown, de abertura e fechamento, até porque isso não é do âmbito do Juizado Especial, essas questões são tratadas nas varas da fazenda, nas varas cíveis. Especificamente, acredito que vão chegar ao juizado, talvez até o final do ano, ano que vem, questões afetas, por exemplo, a revisões de contrato, a inadimplementos de contrato, a pedido de minoração, de revisão de algumas cláusulas, cobranças de pessoas que, em razão da perda de emprego, não conseguiram dar cumprimento aos seus compromissos. Então, eu acho que ainda está por vir uma gama bastante elevada de ações que, se não tratam pontualmente do Covid-19, são decorrência de todo esse momento que nós estamos vivendo.
Ou seja, consequências em um cenário pós-pandemia, a senhora acredita, né?
Certamente, certamente. Todos os momentos de crise, Patrícia, e isso eu falo porque, enfim, você já me entrevistou em situações anteriores, e eu fui juíza por 10 anos nas varas de família, era muito evidente que quando se passava por uma situação de crise, crise econômica, e a Covid-19 trouxe junto também uma crise econômica, há um reflexo evidente nos processos. Na vara de família, triplicavam os números de revisão de alimento, de execução de alimento. Parece que, inclusive, agora, no contexto de pandemia, até o número de divórcios acabou aumentando. O que também se reflete nas áreas em que tratam essencialmente dos direitos patrimoniais, né? Então, crises econômicas, há uma relação premente, uma relação substancial com o aumento de ações. Acaba que o judiciário se vê aí demandado pelas duas frentes, né? Aquele que não consegue pagar e aquele que quer cobrar. Então, acaba, sim, aumentando o nosso volume de trabalho.
Doutora Fernanda, aproveitando então que a senhora tocou nesse assunto de relacionamento familiar, situação econômica e social, eu gostaria de saber, o novo coronavírus impacta as mulheres de uma forma diferente?
Sim, Patrícia. Sim, há inclusive estudos recentes, bastante recentes, não só em termos de Brasil, mas verificando em termos globais, a questão de como a pandemia afeta as mulheres. Por várias razões. Primeiro, o maior número de pessoas que estão à frente do enfrentamento da pandemia no sistema de saúde são mulheres, né? Enfermeiras, auxiliares de enfermagem. É um grande número de mulheres aí nessa linha de frente. Médicas. Se isso não bastasse, é fato notório de que as escolas estão fechadas, né? Isso é um fato. As crianças estão em casa, né? As mães que saíam para trabalhar e deixavam os seus filhos na escola, ou período integral, ou pelo menos meio período, não têm agora com quem deixar. Essas crianças estão dentro de casa. Ainda há uma demanda muito mais com relação à mãe, né, da administração da questão da casa e da vida dos filhos. Na medida em que esses filhos se encontram dentro de casa, na medida em que esses filhos têm o homeschooling, né, que são as tarefas do colégio para serem feitas dentro de casa, e precisam, ainda mais quando eles têm são crianças, menos de 10 anos, precisam da interferência dos pais e da fiscalização dos pais, e o acompanhamento também, isso, notoriamente, acaba sendo, na sua grande maioria, delegado à mulher. Então, a mulher que, num período de normalidade, já vinha exercendo múltiplas tarefas, a tarefa do trabalho, a administração de casa, que ainda é muito feminina, o cuidado com os filhos, com esse momento da normalidade, com o Covid-19, passou a se ver no espaço privado, né, com a sua rede de apoio bastante restringida, né, aquelas que têm pais idosos, os avós passaram a não poder auxiliar tanto no cuidado das crianças em razão de serem grupo de risco. Então, essas múltiplas tarefas que já existiam antes da Covid-19, elas se potencializaram e evidenciaram e trouxeram ao conhecimento público algo que já existia, mas ficou ainda mais pesado ao longo aí desses 4 meses.
Sim.
Então, assim, não há, eu falo até por mim, não há um horário do trabalho, né? Você trabalha, a hora que teu filho vai dormir, você volta a trabalhar para conseguir compensar aí o período que você teve que dar de comida, teve que dar banho e tal. As mães que têm o meu filho ainda pequeno, não faz homeschooling, mas as mães que precisam auxiliar os filhos no homeschooling, que antes isso era feito pelas escolas, acabam que também, então das 2 às 3 eu vou ficar com meu filho auxiliando, acompanhando as tarefas do colégio, mas então eu vou ter que trabalhar depois das 9 para compensar esse horário. Então, de fato, está bastante pesado, e eu tenho visto isso, depoimentos, e vem sendo um tema bastante recorrente, né, não só dentro do Poder Judiciário, mas em diversas outras profissões. No meio acadêmico, por exemplo, foi feita uma pesquisa de que os artigos e publicações das mulheres, enquanto dos homens aumentou durante essa pandemia, das mulheres houve ou uma manutenção ou uma diminuição, em razão de todas essas multitarefas, né? Vem à cabeça muito aquela cena daquele personagem que fica rodando os pratinhos, né? Então você roda um pratinho, sai correndo para rodar o outro para ele não cair. Então eu acho que nessa pandemia estamos todos e todas principalmente incorporando muito esse personagem, né?
E como está a sua rotina como juíza nesses dias de jornada dupla entre trabalho remoto e os cuidados domésticos e familiares?
Então, Patrícia, eu até esses dias falando com uma amiga, falei, parece que há 5 meses a minha rotina, que antes era muito mais dinâmica, né? Saía, enfim, praticava a minha atividade fora de casa, minha atividade física, inclusive, fora de casa, está muito mais restrita às 4 paredes, né? Então, é trabalho, cuida de filho, administra casa. No meu caso, especificamente, meu marido morava fora de Curitiba, mora fora de Curitiba, mas está em home office, então a gente ainda divide esse espaço de trabalho, divide o escritório para que ele possa trabalhar em home office e eu também possa trabalhar. Então, assim, vieram vários desafios, assim. Eu falo que num ano mudou muita coisa na minha vida, né? Eu tô com meu marido dentro de casa, com meu filho, que agora completou 1 ano, muito mais dentro de casa do que fora, tendo que administrar a minha mãe, é grupo de risco, então eu também preciso, eu acho que isso é bem importante a gente falar, porque não só quem tem filho, mas quem tem os pais, parentes, grupo de risco, que precisa também prestar auxílio a essas pessoas, né? Então, e ela também hoje já não vem mais na minha casa. Foram várias as modificações que esses últimos 5 meses aí trouxeram. E, assim como várias outras trabalhadoras, eu estou tentando me adaptar e manter a sanidade mental, emocional, porque eu acho que, assim, isso também vem tocando muito as pessoas nesse momento. Não é nem só a questão da saúde física, né, que o Covid trouxe aí como desafio. É a questão da saúde mental das pessoas, de ficarem tanto tempo em casa, de ficarem privadas de uma série de coisas a que tinham acesso antes, das questões econômicas que são, que vem, enfim, tocando diversos dos núcleos familiares. Então, a gente precisa buscar mecanismos para que o emocional, o mental, também se mantenha dentro do possível equilibrado aí neste momento.
A sobrecarga de trabalho, nós sabemos que é um fenômeno que assola as mulheres brasileiras indistintamente. Mas na magistratura, que é uma atividade por natureza ainda mais exigente, né, a sobrecarga é ainda maior, magistrada?
Olha, Patrícia, eu até esses dias, né, escutei hoje em dia a pandemia trouxe mais uma novidade para a gente, né, que são as lives. Todo mundo, né, virou uma febre de lives, até já tem estudos do estresse que as lives vêm trazendo, porque as pessoas ficam muito tempo na frente do computador. Mas, enfim, numa dessas lives, escutando um jurista falar, e ele pontuou bem, que eu acho que, assim, está todo mundo no mesmo barco, mas a gente não pode ignorar que esse barco tem locais diferentes de ocupação. A minha sobrecarga é grande? O trabalho da magistratura exige bastante concentração, bastante dedicação, exige. Mas, graças a Deus, eu estou trabalhando. Todos os dias eu levanto e agradeço por poder estar trabalhando, né? Por conseguir estar trabalhando de casa. Tem pessoas que não têm essa escolha, que têm que se colocar na linha de frente, que precisa, inclusive, se separar da família e dos filhos para não colocar as pessoas em risco. É, que tem uma casa em que em dois cômodos moram 10 pessoas. Então, a nossa situação do serviço público, ela trouxe desafios, trouxe inúmeros desafios. Mas eu acho que com a gestão do tribunal, a forma como nós estamos trabalhando, a gente vem conseguindo entregar, dentro dessa normalidade, uma prestação jurisdicional célere e adequada. E nos mantermos saudáveis, né? O que às vezes em outras situações, em outras profissões, as pessoas não têm tantas escolhas, né? Então, eu acho que a gente também é o momento de refletirmos quando a gente olha no jornal e vê que mesmo com a pandemia, uma série de pessoas faz fila para conseguir receber o auxílio emergencial, né? Que a necessidade de políticas públicas e tudo mais, eu entendo que a gente tem sido demandado, mas há outras situações bastante graves aí para que merecem um olhar bastante cuidadoso.
Exato. Gostaria que a senhora ficasse à vontade agora, magistrada, para expor suas considerações finais sobre o assunto.
Olha, Patrícia, assim, eu gostaria de encerrar, primeiro agradecendo mais uma vez o teu convite para estar aqui e conversar com você, né, e com os ouvintes. Sim. A respeito desse tema tão sensível. Tem uma expressão que se tornou um pouco chavão, mas não tem muito como fugir dela, que é esse novo normal, né? Nós estamos numa situação de total anormalidade, que para a grande maioria das gerações nunca foi vivenciada, que nós não sabemos quando isso vai se resolver e como isso vai se resolver, quando teremos uma vacina, quem serão os primeiros atendidos por essa vacina. Eu falo agora a partir do Poder Judiciário, que é onde eu atuo e é onde é a minha experiência, né? Nós estamos fazendo o possível e o impossível para que as pessoas sejam, sim, atendidas e tenham a sua prestação jurisdicional entregue da maneira que haja uma menor, que elas sejam menos afetadas por tudo isso, né? Vamos voltar às atividades presenciais? Vamos. Quando? Não consigo te responder, né? Provavelmente com várias adaptações, com algumas restrições, né? Mas fica aí a minha mensagem de que o Poder Judiciário do Estado do Paraná está, sim, se empenhando e se colocando à disposição para o enfrentamento de tudo isso.
E eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui para nós, magistrada.
Obrigada, Patrícia. Até.
Nós conversamos hoje aqui no programa Justiça para Todos com Fernanda Caran Sanches, juíza da terceira turma recursal dos Juizados Especiais, e falamos sobre as multitarefas de uma magistrada em época de pandemia. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.